Senhoras e senhores senadores, se eu tivesse de dar nome a este meu pronunciamento, eu diria que vamos poupar pelo menos o Brasil. Vamos preservar pelo menos o Brasil. No último domingo, dia 3 de outubro, o Brasil ofereceu ao mundo uma festa democrática impressionante, onde os protagonistas foram os 135 milhões de eleitores. Com eficiência elogiada e invejada aos olhos do mundo, antes da meia-noite, o TSE já havia divulgado os resultados das urnas numa prova de competência, eficácia e segurança digna do desejo do eleitor de conhecer os novos responsáveis pelo destino do nosso país. Numa atmosfera de esperança e otimismo, os eleitores puderam acompanhar a apuração em tempo real e, ao mesmo tempo, atestar a lisura do procedimento. Finalizada a apuração, os brasileiros e brasileiras descobrimos que teremos, em 31 de outubro, segundo turno para presidente da República e para governadores do Distrito Federal e de mais 8 estados: Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, Piauí, Paraíba, Alagoas e Goiás. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, entre os dias 12 e 24 de agosto passado, a data Senado divulgou o resultado de uma pesquisa realizada com 1.315 brasileiros maiores de 16 anos em 119 municípios do país, com acesso a telefone fixo, sobre o que é mais importante na hora de decidir o voto. Para 55% dos eleitores entrevistados, a campanha desse ano deveria se concentrar em debate de alto nível, com apresentação de propostas bem fundamentadas para o futuro do país, sem acirramentos e sem ataques pessoais entre os candidatos. Sem dúvida, essa resposta revela que a atenção política do brasileiro está voltada para o conhecimento do pensamento e das propostas que deveriam ser apresentadas no decorrer da campanha, e não para confrontos pessoais que não trazem nenhum benefício para a maioria da sociedade. Por isso mesmo, os ataques e bate-bocas entre os candidatos são rejeitados e só contribuem para descaracterizar o processo eleitoral. Mais ainda, eles podem prejudicar seriamente os acordos e as alianças políticas que precisam ser feitas depois das eleições para garantir governabilidade e fortalecer a democracia. Senhoras e senhores senadores, costuma-se dizer que o segundo turno é uma nova eleição e, certamente, nesse importante momento histórico em que deveremos eleger o novo presidente da República e diversos governadores, não podemos deixar escapar a oportunidade de avaliarmos objetivamente as conquistas do país nesses últimos 8 anos e definir os novos caminhos do desenvolvimento para os 4 anos seguintes. Não é tolerável que os candidatos e seus operadores políticos continuem dedicando pouco espaço a esses temas relevantes, aliás, os únicos capazes de mudar realmente a vida dos cidadãos para melhor e garantir a sustentabilidade do progresso. Desde 1988, com a promulgação da nova Constituição, que garantiu a liberdade de expressão e restabeleceu o Estado Democrático de Direito, o país começou a falar em reformas e o Congresso Nacional foi sendo cada vez mais cobrado em termos de responder à demanda qualitativa pela construção de um país moderno e desenvolvido. Entretanto, senhor presidente, as propostas de reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista e reforma do judiciário, entre outras, não têm alcançado a celeridade desejável. Por outro lado, no âmbito das instituições que representam essas áreas de competências, o debate permanece tímido e o legítimo poder de pressão sobre o Congresso desarticulado e errático. Desta maneira, as forças transformadoras que lá se manifestam não são suficientes para forçar essas mudanças estruturais que são essenciais para colocar o Brasil entre as nações mais modernas do mundo. Não podemos nos esquecer que foi justamente a liderança do presidente Lula e o seu diálogo permanente com o Congresso Nacional, na costura de alianças bem-sucedidas, que permitiu a implantação e implementação de uma política macroeconômica sustentável, mesmo em momentos de crises, cujo mérito principal foi reverter a estagnação econômica que durante séculos penalizou o Brasil. Tal modelo, até hoje, funciona de maneira adequada e mostrou boa resistência nos momentos mais agudos da crise mundial. As exportações brasileiras começaram a dar grandes saltos. A balança comercial passou a acumular expressivos superávites. A economia começou a crescer a partir de 2004. A oferta de empregos foi ampliada. Aumentou o poder de captação de recursos financeiros das empresas brasileiras no exterior. A política de transferência de renda continua a todo vapor, com o programa Bolsa Família, Luz para Todo e outros. Além disso, o ensino fundamental expandiu o número de vagas. O programa Bolsa em Faculdades Particulares foi ampliado para os alunos carentes. A política de reajustes real do salário mínimo vem acontecendo normalmente. Tem se verificado uma constante reposição de vagas de trabalho no serviço público por meio de concursos. Os servidores têm conseguido os seus reajustes, repondo grande parte das perdas ocorridas em governos anteriores. O crédito foi ampliado e milhões de pobres conseguiram passar à condição de nova classe média. Por todo o exposto, senhor presidente, daqui para frente, apesar da recuperação lenta das economias desenvolvidas da Europa, da economia americana e das boas perspectivas que estão sendo anunciadas para a China, qualquer um que for eleito presidente da República deverá dar continuidade por mais 4 anos à cartilha de sucesso do governo Lula, contudo, sem perder a capacidade de ousar. Neste contexto, há exatos 26 dias do segundo turno. É preciso que os candidatos demonstrem sensibilidade para pautar o debate acima do Brasil real, da economia real e dos anseios reais da sociedade. Não se pode permitir, senhor presidente, o acirramento da campanha de maneira a inviabilizar as alianças que irão proporcionar as votações de matérias importantes, ou melhor, imprescindíveis, para a consolidação do desenvolvimento duradouro. Para isso, é preciso apenas fazer alguns ajustes e conquistar as alianças necessárias no Congresso Nacional para superar possíveis dificuldades para aprovação de certas matérias. Ainda há tempo para baixar o calor da campanha, de modo a facilitar as alianças que precisam ser seladas pelo próximo governo. Não se pode admitir que o debate aconteça a partir de premissas falsas. Senhor presidente, a revista Veja desta semana, na coluna Radar, traz a foto de Dilma Rousseff com a seguinte legenda. Atentai, senhor presidente. Hora da verdade, Dilma, dois pontos. Inquietação dos investidores internacionais. Está aqui a matéria, a lamentável matéria, no sentido de induzir o mercado exterior a desacreditar no nosso país. A matéria, senhoras e senhores presidentes, como sabemos, é o contraponto de um Brasil que vive um momento extraordinário, como uns destinos preferenciais para investimentos estrangeiros e de consolidação do mercado interno. Aliás, este momento foi objeto de alguns pronunciamentos que fiz da tribuna deste plenário, todos eles apoiados em farto e confiável material divulgado pela imprensa. Hoje mesmo, uma das manchetes da imprensa escrita trata dos investimentos que a Mitsubishi fará no Brasil. Trago aqui, senhor presidente, as matérias, saíram todos os jornais, mas essa aqui é do Brasil Econômico, na qual Mitsubishi põe Brasil na rota de seu carro popular. E diz, entre outros, senhor presidente: desde a crise financeira internacional de 2008, o Brasil passou a chamar cada vez mais a atenção da sede da montadora, afirmou o executivo. Enquanto os principais mercados encolhem, o Brasil subiu posições, passando do décimo para o quinto lugar no mercado mundial. Isso fez com que o país se tornasse extremamente interessante e o mais importante alvo da montadora, junto com a economia emergente como a China e de outros países. Segue a matéria. O país tem muito dinamismo, muitos recursos naturais. Tenho uma boa imagem do Brasil. É hoje o nosso quinto melhor mercado, mas acredito que será o quarto em 2011. Ressalvo, resumindo, diz que a nova linha de montagem de carros populares da fábrica brasileira da Mitsubishi deverá requerer estudos e que aqui serão investidos significativos recursos por parte dessa montadora. Matéria diz também, em relação à América Latina, o presidente da Mitsubishi Motors diz que o país também se destaca, é o mercado mais importante, mas há outros em vista. Mas o Brasil é o mais importante. Então, senhor presidente, está visto que o Brasil atrai investimentos, o Brasil demonstra segurança, o Brasil demonstra estabilidade democrática, demonstra estabilidade econômica.
Senador Roberto, o excelência me pergunta.
Caro amigo e nobre senador Jefferson Praia, é o maior prazer de recebê-lo de volta da campanha. O Senado, de braços abertos, acolhe Vossa Excelência nesta tarde e tenho uma grande honra de receber a parte de Vossa Excelência.
Muito obrigado. A Vossa Excelência toca num ponto importante, faz análise após a eleição e toca na questão fundamental que o nosso povo hoje observa, que são as questões das propostas. E o que temos observado nos debates, de um modo geral, é que muitas vezes os candidatos estão sendo muito superficiais. Eu acho que o eleitor quer saber, primeiro, o que fazer, né? Depois, como fazer, e em terceiro, para quem fazer. Isso é fundamental. As propostas e ideias são importantíssimas. Eu acredito que no Brasil nós temos que caminhar dentro desse contexto. Mas nós, senador, eu acredito também, não podemos deixar de lado as experiências daqueles que estão no debate. Como, por exemplo, não podemos deixar de lado que tipo de experiência de gestão pública e como foi a gestão pública, né, de quem está debatendo naquele momento. Como é que é o comportamento, qual foi o comportamento dessa pessoa no momento que estava representando o povo, ou no parlamento ou no executivo, em relação aos recursos públicos? é uma pessoa honesta ou é desonesto? Porque senão, parece que daqui para frente a gente vai apenas discutir ideias e propostas, e aqueles que nós sabemos que são os fichas sujas, que infelizmente ainda estão no jogo, ficam sendo privilegiados, porque ninguém pode tocar nesses assuntos que o eleitor acaba pensando que é uma coisa ruim, que você está colocando o debate de uma maneira não correta, ou está baixando o nível do debate. Eu acredito que nós temos que daqui para frente intensificar mais essa questão. O eleitor brasileiro e a eleitora brasileira deve ter uma maior atenção aos políticos, acompanhar a vida de cada um, ver se é honesto, se não é honesto, ver se é bom gestor ou boa gestora dos recursos públicos. Isso é fundamental. E, acima de tudo, é claro, quais são os projetos. Tá? O que fazer? Como fazer? Porque o que fazer, muita gente gosta de dizer. Quero fazer tal coisa e não sabe nem como. E para quem fazer? São pontos importantes. Parabenizo Vossa Excelência por levantar este tema nesta tarde. Muito obrigado.
Agradeço por demais as observações de Vossa Excelência, que vem enriquecer e complementar esse nosso pronunciamento.